Boa noite. É um prazer enorme estar com vocês hoje à noite. Eu venho contando as horas depois que o pastor Mauro me convidou. Eu cheguei a conhecer o seu pastor, ele recém-convertido, mais de 45 anos atrás. E como fica interessante, depois de 48 anos, de eu poder estar aqui mais outra vez, na igreja do pastor Mauro. Nós vamos trabalhar em cima de um texto que para a maioria de vocês eu acho que é bem conhecido, mas vamos entrar por outro ângulo. O texto se encontra em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Eu fui criado numa família em que meu pai gostava muito de mecânica, tinha uma oficina. E desde criança, eu ajudava ele na oficina. Sou louco por ferramentas, gosto muito de ferramenta. Eu tenho uma oficina bem equipada, com muitas ferramentas, inclusive ferramentas que eram do meu pai, que eu herdei quando ele faleceu. Eu fui criado no interior do Ceará e nunca tivemos um carro novo. Sempre tivemos, na minha infância, na minha adolescência e como jovem, tivemos carros usados, alguns bem usados. E carros usados dão prego, quebram. E precisa de certas ferramentas. Dependendo do prego, dependendo daquilo que aconteceu com aquele automóvel, tem certas ferramentas específicas para certas peças do carro. Nesse texto, eu quero sugerir que Deus nos dá, através do seu Espírito, que trabalha dentro de nós, 9 ferramentas para consertar o que está quebrado na nossa vida. Nós somos um povo quebrado. Tu está vendo um pregador quebrado. Tem áreas na minha vida, tem áreas na sua vida que quebrou. E sem a ferramenta apropriada, não tem como consertar. E são ferramentas divinas, que são dadas exclusivamente ao povo de Deus, ao crente, ao convertido. O cristianismo do Novo Testamento tem alguns aspectos interessantes. Todos nós conhecemos a frase, as duas frases. Eu sou católico, estou dando um exemplo aqui, praticante. Eu sou um católico praticante. De uma certa forma, eu acho isso bonito porque a pessoa está praticando aquilo que acredita. Também conhecemos muito bem a pessoa que diz, eu sou católico, não praticante. Na certa, vocês têm parentes, ou até anos atrás, usava esse termo, eu sou um católico, não praticante. No cristianismo do Novo Testamento, essa frase não existe. Eu sou um crente não praticante, eu sou um cristão não praticante. Isso não existe. É estranho. Porque, de uma certa forma, o cristianismo que Jesus deixou não é uma religião, é muito mais um relacionamento do que uma religião. Uma religião pura, com a definição simples, você pode praticar ou não praticar e continuar sendo definido ou se definindo com aquela tal religião. Vou dar um exemplo. Como não funciona com o cristianismo do Novo Testamento. Eu poderia dizer, Eu sou um vegetariano não praticante. Eu como carne. Não faz sentido. Eu sou um vegano. Mas eu gosto de uma picanha. Não sou praticante. Então, da mesma forma, você não pode dizer que eu sou um cristão, um crente, um convertido não praticante. Isso não existe. Então, vamos deixar claro logo no começo que se você é crente, é. E não tem como não praticar se for genuíno. Não tem como. Porque é um estilo de vida, uma maneira de falar, uma maneira de vestir, uma maneira de reagir, uma maneira de agir. Então, não tem como separar. A dificuldade é viver como Cristo. Porque nós, o nosso alvo como crente, de uma forma bem simples, mas bem precisa e exata, é imitar Cristo, ser imitadores dele. E é óbvio, para poder fazer isso, tem que saber um pouco sobre ele, e os ensinos dele, e os ensinos a respeito dele, nas epístolas, por exemplo. Quando Adão e Eva desobedeceram Deus, foram expulsos do jardim, e Deus, já sabendo que eles queriam voltar para o paraíso, aquela vida perfeita, botou um vigia, armado. De uma certa forma, Deus dizendo, vocês não voltam mais. E quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, a raça humana foi expulsa também. E dentro de nós, a gente quer voltar. A gente quer as coisas perfeitas, corretas, justas. Não só na vida dos outros, mas nas nossas próprias vidas. E Deus disse, não vai ser assim não. Você agora, a raça humana, crente ou não, está quebrada, deu prego. O que fica legal é que Deus nos dá umas ferramentas. Que ajuda. E muitas vezes conserta. Vamos ler o texto. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Eu quero sugerir que, de uma certa forma, podemos ver essas nove características como ferramentas que Deus Pai nos dá através do seu Espírito para sermos como Cristo. Vem de Deus, são ferramentas divinas. Divinas. Que através da influência do Espírito, o fruto que Ele produz, através da influência do Espírito dentro de nós, nos tornamos cada vez mais imitadores do seu Filho. Amor. Interessante que cada uma dessas características tem uma ideia meio humana, meio secular. Por exemplo, amor. De uma certa forma, aliás, é um mito. É uma emoção forte de paixão que atrai um ao outro, um sentimento de que depende da reação do outro. Você me ama, eu amo você. Em Coríntios capítulo 13, nós não vamos lá, ganhar um pouquinho de tempo, mas fala bastante sobre amor. E lá a gente descobre que não é uma paixão, não é uma emoção aqui nesse texto. Ela custa, amor sai caro. Ela custa os seus próprios desejos, muitas vezes. Ela custa tempo, energia. Às vezes custa o que você nem tem. Amor da qual as Escrituras falam, não só nesse texto, mas em 1 Coríntios, não é um contrato, é uma aliança. Qual a diferença? O contrato, você faz a sua parte, eu faço a minha parte, se você não fizer a sua parte, ou eu não fizer a minha parte, vai ter uma multa. É um contrato entre duas entidades. Uma aliança, eu faço a minha parte, farei a minha parte, independente. Independente daquilo que você fizer. Se você cumprir, ótimo, se não, é uma pena. Mas eu não abro da minha parte. É uma aliança. Então, a primeira ferramenta, amor. A segunda, alegria. Outro mito. Um pessoa alegre, sorridente, de bom humor, que se expressa sorrindo. Eita, fulano é alegre, fica rindo para as paredes. Isso pode ser o remédio que ele está tomando. Por exemplo. Essa ferramenta ou essa influência do Espírito de Deus, Espírito Santo, é uma forma de contentamento independente das suas circunstâncias. Eu não consigo de me livrar, de deixar as circunstâncias ao meu redor não alterar o meu contentamento. E você tem o mesmo problema também. As nossas circunstâncias praticamente nos controla o nosso contentamento, essa tal alegria da qual Paulo fala aqui. É uma alegria profunda. O resultado de ver o quadro inteiro, a soberania de Deus. Conta a história de um garotinho, um adolescente, e ele estava lendo uma série de livros, uma coleção de livros do seu super-herói. Inclusive, ele estava tão empolgado às noites antes de dormir, que a manhinha dele deixava ele ler um pouquinho antes de dormir. E uma certa noite, já bem mais tarde do que era para ser, a mãe viu a luz acesa: meu filho, está na hora de dormir. Mas eu não consigo dormir, mãe, que eu estou lendo aqui, estou no meio de um dos livros, era uma coleção. Está na hora de dormir. Apagou a luz. O que é que ele fez? Pegou um cabo de vassoura, pegou uma lanterna, fez uma barraca com um lençol da cama e continuou lendo. E ele não acreditou o que estava acontecendo com seu super-herói, porque os outros livros, o seu super-herói sempre estava lá em cima, sempre ganhava. E aqui nesse capítulo tal que ele estava lendo, parece que o seu herói ia morrer, ia perder a batalha. E ele não aguentou, não pôde nem acreditar. Como é que pode? É o meu herói. Ali foi lá para o fim, o último livro e o último capítulo. E lá ele viu o seu herói, ó, lá em cima. Um herói mesmo. Agora, quando ele volta e vê o que está acontecendo, ele não está preocupado não com a circunstância. Não está. Por quê? Porque ele sabe o resultado final. Vocês que são crentes e convertidos, O placar final é 1-0 e você ganha. O último capítulo da sua vida é entrar na presença de Cristo, que devemos imitar, é o final. Agora a gente pode voltar para a nossa vidinha aqui, que muitas vezes é chata, é triste, e podemos descansar. Deixa eu dar outro exemplozinho simples. Já aconteceu de você perder um jogo do seu time predileto, e como você é um crente comprometido, veio para a igreja e perdeu o jogo, doido para saber como é que ficou o seu time? E você começa a voltar, você deixou o televisor, é DRA, como é quando você deixa gravar? Tem um termozinho aí. Você deixou gravando para assim que puder chegar em casa, ver o jogo. Só que indo para casa, depois do culto, alguém disse: olha, o teu time ganhou. Ligou, rapaz. Não, tudo bem, ótimo. Mesmo assim, você quis assistir. E você quer ver no primeiro tempo, o teu time está perdendo. Está preocupado? Zero. Como diz o pastor Mauro, zero. Por quê? Porque você sabe o placar. E na proporção que você, como crente, vai descobrindo o placar final, então essas coisas se tornam, de uma certa forma, pequenas. Concentra nisso, é uma ferramenta fantástica. E possivelmente você é uma pessoa que está precisando dessa ferramenta. É uma ferramenta divina. A terceira ferramenta. Paz. Outro mito, a ideia meio popular. Paz só vem com a ausência de dificuldades ou problemas. Ah, fulano não tem problema nenhum, deve ser uma vida assim pacífica, muita paz, não tem dificuldades. A ideia de uma vida sem sofrimento, que não existe, sem dor, sem tempestade, isso é que traz paz. Ilusão. Vou ler um texto aqui em Marcos 4. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se uma forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. E Jesus, conhece a história, né? Estava o quê? Dormindo. Numa travesseira. Dormindo. E o barco afundando. Ele, como criador do universo, criador daquela tempestade, de uma certa forma, dormindo. Quando há uma tempestade no teu barco como crente, ele está lá. A tempestade está no lado de fora. Os discípulos não aguentaram. Levaram até um pequeno carão, parece, por não ter fé bastante. O que é esta paz da qual Paulo fala aqui? Que ferramenta divina é essa? Ela ajusta o nosso coração a ficar quieto, no mundo agitado. É um silêncio íntimo. Um silêncio íntimo. Num mundo barulhento. E não estou me referindo a som, mas barulhento em todos os outros aspectos que se aplica ao mundão. Paz não é a ausência de tempestades na vida do crente, mas um reconhecimento que cada tempestade está nas mãos de Deus. É uma ferramenta espetacular. Paz no meio de uma tempestade, de um furacão, de um tornado. O crente que vive constantemente sem paz, é porque tem uma guerra interna. Deve ser examinado. Tem uma briga. Tem uma briga que é correta e necessária, e tem outra que não é. Dá trabalho ser um crente. Muito. Paulo fala de crucificar a carne. É um processo lento. A morte de Jesus teve etapas dolorosas. É um processo. Não foi um tiro na cabeça. Não foi instantâneo. E essa ferramenta que pode mudar e transformar a sua vida não vai ser de um dia para outro. Número 4, a quarta ferramenta, paciência. Tem uma ideia também meio popular. É uma pessoa tranquila, não apressada, não se preocupa com nada, pessoa relaxada. Isso pode ser pressão baixa, viu? Nós temos um médico aqui no nosso meio, ele poderia confirmar isso aí. Ele é visto como paciente. Mas muitas vezes é que ele não quer enfrentar os problemas, as dificuldades, a parte que está quebrada na vida dele. Ele evita. E parece uma pessoa paciente. Não é a falta de angústia ou ansiedade, mas é angústia e ansiedade sobre controle. Não é a ausência desses feelings, desses sentimentos, mas é o controle. É aguentar. É angústia controlada, é ansiedade controlada, é frustração. O controle. Pode ouvir crítica dolorosa, mas não se vinga. Outra ferramenta importante para nós com vidas quebradas. Minha vida deu prego. E é só Deus que pode consertar. É só Ele que tem essas ferramentas que Ele nos oferece através do Seu Espírito. Número 5. Benignidade, amabilidade. Outra ideia popular que não é o caso aqui, mas uma pessoa benigna é uma pessoa agradável, bem educada, que mostra cortesia, gentileza, um cavalheiro, que diz coisas agradáveis às pessoas amadas. E não é isso. É ação bondosa ou graciosa a quem não merece. Alguns meses atrás, nós recebemos lá num lugar chamado O Recanto, é um lugar de eventos para igrejas, para crentes, principalmente. Tem apartamentos, tem quadra, refeitório, cozinha grande, etc. E veio uma família e trouxeram avó e bisavó e a terceira geração é o quê? Tataravó. Dona Decla. Muito conhecido por meu pai, eu conheci ela, o marido dela. Vieram da Europa no começo da década 50. E fizeram uma comemoração com ela, o aniversário dela. E fizeram lá no Recanto. Ela completou 105 anos de idade. Tirei foto dela, aquela coisa toda. Depois, se quiser, eu mostro. Como é que tu vai ficar com 105 anos? Está aqui. Eu doido para falar com ela. Uma oportunidade única de falar com minha irmã, crente, décadas. E fazer algumas perguntas. Eu não quis invadir esse evento da família. Mas falei com uma das filhas que veio da Europa para comemorar com as filhas dela, aquela coisa toda. Posso passar alguns minutos com a sua mãe? Quero conversar com ela. Disse, claro. Aí sentei com a dona Decla, eu disse, eu vou fazer a pergunta que todo mundo faz, mas eu vou fazer de uma forma diferente. A senhora, quando acorda de manhã, ainda sente vontade de viver? Ela disse, sim. Mas a senhora ainda está motivada a enfrentar o dia? Disse, eu estou. Ela disse, qual é o segredo? Levantei as orelhas, fiquei bem ligado. Eu nunca esperava essa resposta. Ela disse, eu passei a minha vida toda ajudando pessoas que eu gosto. Ela disse, o incrédulo faz isso. Tomei uma decisão uns anos atrás de ajudar pessoas que eu não gosto. Oh, facada. Estou tentando. Mas estou precisando de uma ferramenta. Que todos nós temos, ou pode ser na nossa família, ou conhecido, umas pessoas chatas. Que Deus possa nos dar essa ferramenta. Número 6. Bondade. Mais outra vez, uma ideia popular, que não é o caso aqui. Uma pessoa boa, dá esmola, ajuda os vizinhos, fala bem dos outros, etc. Nesse texto, não é bem isso. É ter a tendência, a inclinação de ser correto. Uma tendência de fazer o que é certo. Uma inclinação de fazer o que é justo. Deixa eu dar uns exemplos aqui, bem simples. Se eu fosse lhe perguntar e ouvir a sua resposta, eu já sei a resposta. Mas vamos responder honestamente. Tu está no supermercado, a mocinha do caixa lhe passa o troco errado. Se for a menos, você vai falar, claro, olha aqui, entendeu? Mas se for o contrário, se ela enganou uma nota de 2 por uma nota de 100, a sua primeira reação é devolver? Ótimo. Mas se você vacilar, uma empresa dessa não vai sentir falta nenhuma de uma nota de 100. É uma maneira ilustrativa, você puxa a sua ilustração da sua própria vida. Então, essa inclinação de sempre fazer o que é justo, sempre, é a primeira coisa que entra na sua mente. Se você é assim, ótimo. Essa tal ferramenta, você não precisa. Mas deve ter outra ferramenta. E se você não souber qual é a ferramenta que você precisa, deixa eu falar com seu cônjuge. Ele pode me orientar e eu posso lhe ajudar. Número 7. Fidelidade. Tem muitas pessoas que, em pensar nessa palavra, ou o conceito que ela pode ter, é ser fiel aos seus princípios. Mas não é bem isso. É ser confiável, mesmo quando não é fácil. A Bíblia fala que o nosso sim deve ser sim, deve cumprir, o nosso não é não. Eu fui criado, é um pequeno defeito do meu pai. Ele iria reconhecer, eu não sei se ele vai assistir amanhã online ou não, não sei como é lá no céu. Eu sei que tem uma nuvem. Pode ter que tenha acesso. Pode ser que tenha acesso. Quando a gente queria fazer alguma coisa, fim de semana, por exemplo, papai, a gente pode ir para a praia? Geralmente ele não dizia sim e nem não. Dizia o quê? Vamos ver. Ou vamos ver. Eu já sabia, isso era código para dizer não, né? Então, devemos ser um povo que sabe responder sim ou não, e segurar essa resposta. Ser fiel à nossa palavra. Ser fiel ao que a gente diz. Não fala uma coisa para fazer outra. Mansidão, número 8. A ideia é meio popular, vai dizer uma pessoa mansa, que não tem posições fortes, nem sentimentos intensos. Pessoa mansa, tranquilo, calmo. Nada mexe com aquela pessoa. Aqui não é o caso. O espírito de mansidão é dado justamente para pessoas. Essa ferramenta serve para pessoas que sofrem com mau gênio, com tendências de explodir, de pipocar. Aquele calor começa a subir. E sai coisa que não era para sair. Essa ferramenta chamada mansidão, essa ferramenta divina, tu precisa. Não tendo o espírito de impor, com valores e suas opiniões. É uma atitude suave, brando, para quem é contra você. A ilustração da dona Decla. Eu agora estou me dedicando a pessoas que eu não gosto. Nove. Domínio próprio. Tem a ideia popular, uma pessoa que tem esse tal domínio próprio, é uma pessoa tranquila, não se altera com facilidade, cabeça fria, mas não é. É a capacidade de dominar os seus desejos fortes que não alinham com as escrituras. É o poder de dominar seus impulsos fortes. E essa ferramenta só pode vir de Deus. Você não já tentou consertar? Não já confessou não sei quantas vezes? Seja mais específico com Deus e peça essa ferramenta. É a força sobre as suas paixões e desejos. perpétuas e constantes no seu dia a dia. Esta força na vida prática do crente é obra divina, vem de Deus. É uma virtude divina na vida de quem tem essas paixões intensas, ressentimentos fortes, ansiedades incontroláveis. E se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, imagina como é que seria a sua vida. Agora o texto que vem antes, e com isso eu vou terminar, empacotar, vamos dizer assim, a nossa palestra, a nossa pregação, para você poder levar para casa. Ora, as obras da carne são manifestas, e vem uma lista: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, ou seja, livre de freios morais, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Oh, ninguém escapa não, viu? Pelo menos o pastor não escapou não. Inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os adverto como antes já adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Contra essas coisas tem lei. Mas o fruto do Espírito é, e já lemos o texto. Os que pertencem a Cristo estão no processo de crucificar a carne, como eu falei. Se vivemos no Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns aos outros. Vamos empacotar. Qual é a ferramenta principal que você está precisando? Não permita passar pela sua cabeça: fulano está precisando de tal ferramenta. Ou, é uma pena que fulano não está aqui para ouvir essa palestra. Não é por aí não. Ele não está aqui, não estou falando com ele. Estou falando com você, estou falando comigo. Como eu já sabia mais ou menos como é que ia ser a pregação, eu já tinha escolhido a minha ferramenta. Qual é a sua? Escolhe só uma, por enquanto. E durante essa semana, cada vez que você pensar nessa ferramenta, fixa ela na sua mente. E cada vez que você pensa daquilo que está precisando, via o Espírito, aquela influência que trabalha dentro da nossa consciência, peça a Deus, de uma forma específica: Deus, a minha vida, deu prego nessa área aqui, deu prego. Eu estou quebrado. É o primeiro passo. E dê a ferramenta. E Deus tem a ferramenta personalizada para você. Ele sabe seu nome, sabe o número de cabelos que você tem. Para alguns é mais fácil, né? Mas vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, é muito fácil falar dessas coisas, mas para viver e para aplicar é muito difícil. Vivemos num mundo torto, desalinhado, barulhento. Que possamos sair daqui hoje à noite sabendo de uma forma clara e bem objetiva: ó Deus, eu preciso desta ferramenta. Estou quebrado. Em nome daquele que nós devemos imitar, Jesus Cristo. Amém.